Pode começar. Pode começar, irmã. Da Adriana.
Boa tarde a todos. É com satisfação que, como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, abro esta audiência pública para a demonstração do cumprimento das metas fiscais pelo Poder Executivo referente ao terceiro quadrimestre de 2019 e avaliação da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Registro, nesse momento, a presença das seguintes autoridades. Vereador e secretário desta comissão, Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira. Vereador e vice-presidente desta comissão, e vice-presidente Leopoldo, secretário. Vereador e vice-presidente desta comissão, Antônio Ismael Alves de Mira. Quero também agradecer a presença do vereador Carlos Alberto Dias Marques, segundo secretário da Câmara Municipal. Quero também agradecer a presença dos secretários de Finanças, o Belmires Garbi Neto, e também a presença do secretário de Habitação e Urbanismo, Perseu Tucci Filho, do Cidadão, representando o ONG Transparência e Bitinga, Fernando Raci, do Cidadão Lorenzo, também do Cidadão André Cordeiro. Também gostaria de agradecer a presença da diretora financeira da Câmara Municipal, Fátima Johansen. Através dela, eu cumprimento a presença de todos os servidores da Câmara. Informo que esta audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Informo também que a mesma tem duração máxima até as 20 horas, prorrogável, se for necessário. Neste momento, eu gostaria de passar a palavra para o secretário municipal de Finanças, para que faça a explicação da avaliação do cumprimento das metas fiscais. Com a palavra, o senhor Belmiro.
Boa noite a todos. Avaliação em cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. Nesta audiência serão apresentadas os principais aspectos do resultado primário da receita, da despesa e da dívida consolidada no terceiro quadrimestre de 2019. A análise do resultado relativo ao período em questão tem a finalidade de demonstrar de forma clara e inequívoca o cumprimento de todas as metas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Para a apuração dos dados mencionados, serão considerados todas a esfera do governo, compreendendo Prefeitura Municipal e Câmara. Resultado primário. Previsão até o terceiro quadrimestre. Receita fiscal. Previsão: R$ 150.371.590,40. Realizada até o período: R$ 162.495.836,18. Um índice de realização de 108,06%. Despesas fiscais. Previsão até o terceiro quadrimestre: R$ 172.321.247,54. Realizada até o período: R$ 152.180.663,61. Índice de realização 88,31%. O resultado primário no período foi de R$ 10.315.172,57. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município honrar o pagamento do serviço de sua dívida, através dele demonstrar seu grau de autonomia do município, utilizando as receitas próprias e transferências condicionais legais. Honrar seus pagamentos com despesas correntes e despesas de capital. E ainda, gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa comparação, são consideradas apenas chamadas receitas e despesas fiscais, que não inclui, do outro lado, as receitas financeiras de operação de crédito e alienação de bens. E, do outro lado, a despesa, o pagamento de serviço da dívida, juros, encargos e amortização. O resultado primário do período em exame foi de R$ 10.315.172,57, efetivamente realizado. Verifica-se que o desempenho no quadrimestre apresentou um volume de recurso expressivo, de forma de honrar os compromissos com a dívida pública.
Alguém gostaria de fazer alguma colocação em relação ao resultado primário? Vereadores? Pode continuar, Belmiro.
Receita e despesa do exercício. Receitas. Previsão anual: R$ 152.920.984. Previsão até o terceiro quadrimestre: R$ 152.920.984. Realizado até o período: R$ 163.422.741,47. Índice de realização: 106,87%. Receitas correntes. Previsão anual: R$ 151.801.894. Previsão até o terceiro quadrimestre: R$ 151.801.894. Realizado até o período: R$ 163.324.541,47. Índice de realização: 107,59%. Receitas de capital. Previsão anual: R$ 1.119.090. Previsão até o terceiro quadrimestre: R$ 1.119.090. Realizado até o período: R$ 98.200. Índice de realização: 8,77%. As despesas. Despesas empenhadas. Previsão anual: R$ 152.920.984. Previsão até o terceiro quadrimestre: R$ 172.466.247,54. Realizado até o período: R$ 154.688.952,21. Índice de realização: entre o realizado com a previsão anual, 101,16%. O índice realizado no período até a previsão terceiro quadrimestre, 89,69%. Despesas liquidadas. Previsão anual: R$ 152.920.984. Liquidada até o terceiro quadrimestre: R$ 172.466.247,54. Realizada até o período: liquidada, R$ 148.569.795,57. O índice realizado no período da previsão anual, 97,15. O índice entre período realizado e a previsão até o terceiro quadrimestre, 86,14%. Despesas pagas. Previsão anual: R$ 152.920.984. Previsão até o terceiro quadrimestre: R$ 162.466.247,54, realizada até o período R$ 143.856.533,83, o índice de realização entre o realizado e a previsão anual, 94.07, o índice entre o realizado a previsão até o terceiro quadrimestre, 83.41%. Despesas correntes empenhadas, R$ 145.833.618,14. A previsão até o terceiro quadrimestre, R$ 155.925.643,16. Realizada até o período, R$ 147.896.562,59. O índice entre o realizado e a previsão anual, 101.41%. O índice realizado com a previsão até o terceiro quadrimestre, 94.85%. Liquidadas. Previsão anual, R$ 145.833.618,14. Previsão até o terceiro quadrimestre, R$ 155.925.643,16. Realizado até o período, R$ 144.130.446,06. Índice de realização entre o realizado e a previsão anual, 98.83%. O índice entre o realizado e a previsão até o terceiro quadrimestre, 92.43%. Pagas. Previsão anual, R$ 145.833.618,14. Previsão até o terceiro quadrimestre, R$ 155.925.643,16. Realizado até o período, R$ 139.717.064,70. O índice do realizado para previsão anual, 95.80%. O índice entre o realizado e a previsão terceiro quadrimestre, 89.60%. Despesa de capital. Empenhadas. Previsão anual, R$ 5.787.365,86. Previsão até o terceiro quadrimestre, R$ 16.540.604,38. Realizado até o período, R$ 6.792.389,62. O índice de realização entre o realizado e a previsão anual, 117.36%. Entre o realizado e a previsão até o terceiro quadrimestre, 41.06%. Liquidadas. R$ 5.787.365,86. Previsão até o terceiro quadrimestre, R$ 16.540.604,38. Realizado até o período, R$ 4.439.349,51. O índice de realização entre o realizado e a previsão anual, 76.71%. O índice de realização entre o período e a previsão até o terceiro quadrimestre, 26.84%. Pagas. Previsão anual, R$ 5.787.365,86. Previsão até o terceiro quadrimestre, R$ 16.540.604,38. Realizada até o período, R$ 4.139.469,13. O índice de realização entre o período e a previsão anual, 71.53%. O índice de realização no período até o terceiro quadrimestre, 25.03%. Considerando todas as fontes e recursos da Receita, o total realizado nesse quadrimestre foi de R$ 163.422.741,47, os que correspondem 106,87% do total previsto para o mesmo período. As receitas correntes decorrem basicamente dos arrecadados pelo município através de impostos, taxas, contribuições, serviços, pela transferência constitucionais e legais. Foram arrecadados nesse grupo R$ 163.324.541,47, corresponde a 107,59%. A receita de capital decorre da liberação da União, dos Estados, através de convênio, bem como das receitas de alienação de bens e operações de crédito. Foram arrecadados nesse grupo R$ 98.200, corresponde a 8,77%. As despesas empenhadas nesse quadrimestre totalizou R$ 154.688.952,21. E diga-se que o valor mencionado refere a despesas empenhadas, o que para efeito do desembolso consideram-se as despesas efetivamente liquidadas, que somam um total de R$ 148.569.795,57. As despesas efetivamente pagas, que somam um total de R$ 143.856.533,83. Conforme podemos constatar, o valor total da despesa liquidada é inferior em 9,80%, ou R$ 14.852.945,90, ao valor do arrecadado no período, o que demonstra de forma clara e inequívoca a capacidade do município de honrar os compromissos assumidos.
Alguém gostaria de fazer alguma consideração? André, com a palavra.
Perguntar para o secretário. É secretário?
Secretário.
Isso. No quadrimestre, né, terceiro quadrimestre, qual foi o total arrecadado?
Do terceiro quadrimestre?
É.
O arrecadado é 163 milhões.
Empenhado?
Não, arrecadado.
Empenhado?
Empenhado, 154.
154?
688, 952 e 21.
Não, é que eu vi um dado aqui, eu estou curioso. Se eu estiver enganado, você me corrija. Eu estava vendo a questão da saúde aqui. Diz que foi empenhado 20 milhões. Tem um percentual aqui e não está batendo nas minhas contas, não. Eu só queria entender.
A saúde é outro orçamento, viu?
Não, mas está aqui, ó. Então por que está junto isso daqui?
Ainda não chegou no item, André. Deixa chegar no item.
Ah. A gente está só discutindo. Ah, então, a hora que for o momento propício, eu faço essa pergunta, então. Tá bom? É que eu sou novato aqui, então... Porque, pelos meus dados aqui, não bate, não, esse investimento na saúde, não.
Vamos lá. Não, tranquilo, mas chega lá. Calma lá.
Gasto com pessoal. Dezembro de 2019. Receita corrente líquida: R$ 163.306.119,50. Despesa com pessoal: R$ 74.690.213,82. Percentual apurado: 45,74%. Despesas pessoal ajustado, R$ 74.690.213,82. Percentual final, 45,74%. A despesa com pessoal civil e encargos sociais totalizaram R$ 74.690.213,82. No período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, representa 45,74% do total da receita corrente líquida, apurada no mesmo período, que foi de R$ 163.306.119,50. Ressalta-se que o limite prudencial estabelecido é de 51,30% e o máximo de 54%. Restos a pagar. Inscrito em exercícios anteriores, processados, R$ 40.231,79. Apurado em 2018, R$ 4.420.288,02. Pago até o período, R$ 4.416.184,06. Cancelado no período, R$ 39.091,79. Um saldo liquidar a pagar de R$ 5.243,96. Não processado. Inscrito no exercício anteriores, R$ 3.649.224,71. Apurado em 2018, R$ 7.773.167,87. Pago até o período, R$ 5.126.921,92. Cancelado no período, R$ 1.605.863,54. Saldo liquidar a pagar, R$ 4.689.607,12. Os restos a pagar compreendem as despesas empenhadas, liquidadas e não pagas. Trata-se, portanto, das obrigações já contraídas, que necessitam de caixa para seu atendimento. O resto a pagar apurado ao final do exercício 2018, inscrito em exercícios anteriores, totalizam R$ 15.882.912,39. Desse montante até o quadrimestre em exame, apuramos o pagamento na ordem de R$ 9.543.105,98. O cancelamento no período foi de R$ 1.644.955,33. E um saldo remanescente no montante de R$ 4.694.851,08.
Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Esse saldo não processado é a pagar de R$ 4.600.000.
São convênios estão empenhados e não foi executado ainda, ele vai ficando como saldo não processado. Não processado que não chegou nota ainda fiscal, não foi medida de serviço.
E os cancelados no período?
Esses daqui são cancelados, ele tem muito aqui que é de resto de combustível, parte de alimentos, então que quando vence o contrato, no início do ano, eles vão cancelando. Deu-se 1.600.000.
Vereador Carlinhos? Então, esse saldo a pagar não tem absolutamente nada a ver com...
Com dinheiro?
É, com não. Dinheiro...
Ele está não processado.
Tá. Então, vamos para o item 6.
Evolução da dívida, resultado nominal e limites. Receita corrente líquida, apurado em exercício anterior, R$ 143.877.966,23. Apurado até o período, R$ 163.306.119,50. Dívida consolidada líquida, apurado em exercícios anteriores, R$14.339.502,99. Apurado até o período, R$5.243,96. O limite estabelecido é de 120%, o limite apurado de 0,33%. Ao final desse quadrimestre, podemos notar que o saldo da dívida consolidada líquida do município, atingindo 0,33% da receita corrente líquida. Lembramos também que o resto a pagar para cálculo da dívida consolidada líquida é considerado somente o processado. Ressalta-se que o limite estabelecido pela Resolução 40/01 do Senado Federal é de 120% da receita corrente líquida.
Belmiro, explica um pouquinho melhor esse quadro aqui do item 6.
Isso aqui é a dívida consolidada líquida, são os restos a pagar.
De
2018, isso aqui.
De 2018, então.
Porque o de 2019 ele só vai entrar agora em 20. E como a gente está finalizando 2019, ele pega resta pagar 2018.
E qual que é aquela questão da lei de responsabilidade fiscal que não pode deixar uma dívida?
É o artigo 42, que ela começa a partir agora de abril.
Tá.
É os últimos 8 meses.
Tá.
Termina o primeiro quadrimestre, a partir que terminou o primeiro quadrimestre, ela já começa a lei de responsabilidade, que é o artigo 42.
Então, esse daqui não tem absolutamente nada a ver, né?
Não. É do exercício.
Tá. Alguém quer fazer alguma consideração? Com a palavra, Fernando Raci.
Como agora nós vamos partir para a setorização, né, secretário? Eu deixei para a gente comentar de uma vez só tudo isso. Antes de mais nada, boa noite aos senhores membros da comissão, ao secretário, aos demais vereadores, cidadãos e demais presentes, secretário amigo Perseu também. Antes de começar essa audiência pública, senhora presidente, eu trocava uma ideia com o secretário e meu amigo Belmiro a respeito da grande farsa que são esses relatórios quadrimestrais. Não responsabiliza o secretário por isso. A legislação monta essa farsa. Comentei até com ele do que uma notícia que foi veiculada hoje pelo jornal O Globo, que o orçamento da União teve um superávit de 44,1 bilhões agora em janeiro. Isso não significa absolutamente nada. Por quê? Porque a maior parte dos gastos da União acontece, assim como no município e no Estado, acontecem no segundo semestre. Então, agora, a União recebeu, como ele bem lembrou lá, uma série de tributos, assim como também a própria Prefeitura recebe IPVA, etc. Tal, e tem um nível de despesas menor em janeiro. Então, falar em superávit primário, nós temos que olhar essas coisas que o Belmiro apresentou aqui e analisá-la mais a fundo. Cada vez que tem uma audiência dessa, eu tenho me debatido de uma coisa. Talvez no futuro próximo e bem próximo mesmo, a gente precise estudar uma forma de complementar a legislação federal sobre esse assunto e ter um relatório não só da contabilidade histórica do município, mas também ter da contabilidade padrão. O secretário Belmiro sabe perfeitamente bem do que eu estou falando. O histórico, por exemplo, que nós estamos vendo aqui, ele não envolve aqueles abonos que o município, mais cedo ou mais tarde, vai ter que pagar. Não envolve, por exemplo, os processos que poderão ser julgados em pouco espaço de tempo, inclusive realizado pelos próprios secretários. E daí para frente é uma série de despesas que não aparecem nesse tipo de coisa aqui. Então vem lá e me fala assim, olha, eu tive em 2018 um resultado primário sobre as receitas fiscais de R$10.315.000. Mas acontece que o resultado primário sobre as receitas fiscais não corresponde ao resultado real das receitas correntes líquidas. Isso daqui fica demonstrado logo em seguida, na explicação textual desse próprio capítulo. Não incluem, pelo lado das receitas, as financeiras, que foram bem pequenas, de operações de crédito e de alienação de bens. E do lado da despesa, o pagamento do serviço da dívida, juros, encargos e amortizações. Então, notem, essa despesa, Belmiro, percentualmente dentro do orçamento, é bem maior do que as receitas. Concorda comigo? Quando nós falamos de questão financeira apenas. Aqui é um pouquinho difícil de ver esses valores, mas se eu não estou errado, já supera os 10 milhões aí. Tá? Indo um pouquinho adiante, a gente vai vendo aqui que as receitas correntes, por exemplo, nas receitas e despesas do exercício, elas superaram o que era esperado em 7,59%. Ok? Então, ainda que a nossa arrecadação tributária municipal seja pífia, ainda assim está havendo um crescimento da receita considerável dentro desse mandato. E isso já vinha acontecendo também, citava antes, na administração anterior. Estou certo? Muito bem. Em compensação, as despesas, elas também aumentam. Mas elas aumentaram de uma forma assim, sendo empenhado, apenas 94,85% do total arrecadado. O que, que a gente vê em seguida aí? Que as liquidações deixam margem a vários valores aqui que dão no fim, em termos de despesas correntes, 139 milhões assim, que foram pagas, né? Menos do que aquilo que tinha sido empenhado, 147 milhões. Então, eu peço aos ilustres vereadores que vão observando isso, não só os vereadores, como todo mundo que estiver aqui querendo pensar um pouco mais na administração pública. O que, que diz lá? Ah, o resultado primário inicial foi 10 milhões. Quando eu vou olhando esses dados aqui, eu percebo que vão se acumulando despesas financeiras, que vão se acumulando despesas correntes, que vão se acumulando despesas de capital, que já superam aquele resultado primário anotado ali. Ok? Então, não podemos perder de vista que aquilo ali é ilusório. E quando é falado aqui e assinado pela senhora prefeita, o resultado primário no período de exame foi de 10 milhões e pouco, desempenho legal e um volume de recursos expressivo de forma a honrar os compromissos com a dívida pública. Eu refuto isso daí. E se eu tiver errado, o secretário tem todo o direito de virar para mim e falar assim, o senhor está errado. Refuto porque tem coisas que já estão praticamente consolidadas como dívida, tem coisas que estão vindo à consolidação e que esses 10 milhões não cobrem. Mas vale, não é uma nem duas, não. Então, Belmiro, eu entendo que você fez o tecnicamente correto, o histórico correto, mas o padrão não é esse. A contabilidade padrão que a gente deveria ter em mãos, a Câmara deveria ter, a cidadania deveria ter, teria que ser outra. Bom, eu quero ir um pouquinho além agora, pulando os outros comentários que foram tecidos aqui, e pedir a atenção de todos num negócio que eu já venho comentando desde o começo do ano. Diz aqui que o gasto com o pessoal compromete hoje 45,74% das receitas corrente líquida. Muito bem. Gente, nós precisamos pensar a administração pública como coisa pública, e não como uma coisa, desculpe, eu coloquei uma palavra aqui que eu tenho que repetir, como uma farsa. Qual é a farsa? Belmiro, se eu alocasse dentro da folha de pagamento do município aquilo que constitucionalmente diz é responsabilidade do município, tipo atendimento de saúde de urgência, atendimento de saúde de pronto atendimento, e mais algumas outras coisas que hoje são feitas pela Santa Casa. Como, por exemplo, o puxadinho médico ambulatorial que tem lá, o que, que aconteceria com esse número?
Com certeza ia
estourar os 54%. Tá? Então, gente, nós precisamos entender um negócio. Ibitinga, orçamentariamente falando, administrativamente falando, não estou imputando, Perseu, avisa lá, a essa administração. Eu estou imputando a todas desde 2003. A partir do instante que houve aquela intervenção na Santa Casa de Ibitinga, foi-se aumentando, ano a ano, uma farsa orçamentária no município brutal, feita através da saúde. No primeiro ano não era tanto. Em 2015, se não me falha a memória, dentro dessa casa eu chamei atenção para uma coisa que o prefeito da época, Florisvaldo, estava fazendo, que foi transferir, da forma como foi feito, a administração da UPA, que ia ser inaugurada, há uma lei a respeito disso daí, transferir o pronto-socorro da Vila Maria de uma forma global para Santa Casa. A prefeitura passa a injetar na Santa Casa, para atendimento de urgência e emergência, um valor 5 vezes maior do que fazia no ano 2000. Tenho esses dados aí, se os senhores quiserem, mostro a hora que quiser. Em seguida, eles fazem o quê? Matam a rede de atendimento ambulatorial do SANS e montam o puxadinho da Santa Casa para passar a fazer também atendimento ambulatorial dentro do hospital. Gente, isso não tem nexo, isso não existe. O que, que acontece? Hoje, a prefeitura, esse dinheiro estava no primeiro ano do mandato, saindo da secretaria de governo. Quando eu chamei a atenção para isso daí, que aparecia lá 8 milhões na Secretaria de Governo destinados à saúde, deslocaram isso daí para o SANS. Então, hoje está dentro do orçamento do SANS. Mesmo assim, esse dinheiro não é o SANS que gasta. Ele vai lá e vai para a Santa Casa. Para fazer o quê? Para falsear a contratação de pessoal. Isso daí é bonitinho? É, aparentemente é bonitinho, só que não funciona. Hoje, um médico que é contratado pelo puxadinho recebe R$ 37,00 por consulta. O médico que é contratado aqui pelo SANS recebe R$ 6,00 por consulta. Aonde que o médico vai? Vai lá no puxadinho, faz um atendimento de merda, me desculpe, vai embora para casa e a gente faz de conta que a parte do percentual aqui com encargos e pessoal, está muito bonito dentro da prefeitura. Se eu errei, eu lhe imploro, secretário. Corrija, diz, o senhor está errado. Só isso.
E está previsto já para 2021, Fernando, todo o repasse para a saúde OS, todo o gasto pessoal dentro lá vai entrar aqui na prefeitura agora, a partir de 2021.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Gasta-se cada vez mais para ter uma qualidade de atendimento de saúde cada vez pior. Agora, o que está acontecendo com esse dinheiro dentro da Santa Casa? Eu conversei com a Vanessa Pultrini esses dias atrás, depois que eu fiz a minha cirurgia. A qualidade de atendimento de enfermagem que tem na Santa Casa de Ibitinga, nesse momento, está melhor do que a qualidade de atendimento de enfermagem do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Por quê? Porque aproveitaram um padrão que foi criado em 1995, melhoraram e estão fazendo uma qualidade de enfermagem hoje que está melhor do que a de Ribeirão, porque Ribeirão está acontecendo o quê no HC? As notícias vocês viram aí esses dias. Estão perdendo pessoal lá que está se aposentando, que tá entrando em programa de demissão voluntária, etc., tal, a ponto de quase fechar cerca de 100 leitos no HC, se não houvesse uma intervenção do Estado esses dias para resolver isso. Só que existe um conceito em administração, gente, chamado custo-benefício. Então, a Santa Casa de Ibitinga hoje está fazendo uma enfermagem boa? Está. Uma medicina boa? não consideraria isso. Eu queria ver indicadores que me mostrassem isso, como eu posso dar indicadores das cirurgias que eu vivi em Ribeirão. Só que tem um detalhezinho. A que custo? Qual é essa relação custo-benefício hoje? O secretário saberia me dizer, não?
Não, hoje não.
A diretora da Santa Casa, eu perguntei para ela, ela também não sabe, porque a Santa Casa ainda não tem uma contabilidade padrão e nem histórica devidamente organizada. Está tentando se, vamos dizer assim, enquadrar na lei e fornecer dados que a gente possa olhar de fora, como eu olho a prefeitura, e falar assim, isso daqui está certo, aquilo lá está errado. Tá? Então, moral da história, esse dado aqui, pessoal, é outra farsa, viu, vereador? Digo para o senhor, porque o senhor é do meu partido e faz parte da base aliada. Não é sério isso daqui. Bem, uma última coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que esses restos a pagar, que o secretário apontou aqui, de R$4.689.607, eles também saem do resultado primário. Correto ou não?
Sai. Sai tudo lá.
Sai tudo de lá. Então, quando eu falo para vocês que aquele resultado primário que aparece lá no começo, tecnicamente é o correto que ele fez, mas sobre o ponto de vista do padrão, não é verdade? É só vocês irem somando essas coisas que eu apontei para os senhores, que vocês vão ver que vai dar muito mais do que 16 milhões. Então, não existe aquele superávit primário lá, tá? As coisas relativas à educação e saúde, a gente faz um comentáriozinho junto depois. Obrigado, senhora presidente.
Alguém mais? Então, vamos para o item 7, educação.
Educação, 25%. Receita de impostos e transferências, R$101.866.606,90. 25% do valor das receitas, R$25.466.651,73. Total da conta retificadora, as deduções, R$15.846.658,71. Despesa de manutenção do ensino, despesa do 25%, empenhada, R$12.163.983,84. As liquidadas, R$11.961.345,09. Pagas, R$11.030.034,43. Despesa realizada por recurso do Fundeb, empenhada, R$21.453.133,56. Liquidadas, R$21.453.133,56. Paga, R$21.018.740,54. Total geral da despesa da educação, empenhado, R$33.617.117,40. Liquidadas, R$33.414.478,65. Paga, R$32.048.774,97. Percentual do ganho plus, empenhado, R$5.606.474,85. Liquidado, R$5.606.474,85. Pago, R$5.172.081,83. Rendimentos da conta dos 25%, R$706,57. Total das deduções, empenhados, R$5.607.181,42. Liquidados, R$5.607.181,42. Paga, R$5.172.788,40. Aplicação final do artigo 212. Empenhado, R$ 28.009.935,98. Liquidado, R$ 27.807.297,23. Pago, R$ 26.875.986,57. Percentual correspondente. Empenhado, 27,50. Liquidado, 27,30. E pago, 26,38. No encerramento do período, o total empenhado apurado representa o percentual de 27,50%, correspondente a uma aplicação a maior de R$ 2.543.284,25. Ressalta-se que o limite mínimo obrigatório imposto pelo artigo 212 é 25%. Fundeb. Recursos mais aplicação financeira. R$ 21.453.133,56. Aplicação mínima, 95%. R$ 20.380.476,89. Correspondente percentual obrigatório, mínimo 60%, R$ 12.871.880,14. O máximo de 40%, R$ 8.581.253,42. Despesa com educação básica do Fundeb. No magistério, empenhado, R$ 15.565.535,63. Liquidada, R$ 15.565.535,63. Paga, R$ 15.251.022,47. Aplicação, no empenhado, 72,56. Liquidado, 72,56. E pago, 71,09. Demais despesa, o máximo 40%. Empenhado, R$ 5.887.597,93. Liquidado, R$ 5.887.591,93. Pago, R$ 5.767.718,07. Percentual correspondente. Empenhado, 27,44. Liquidado, 27,44. E pago, 26,89. O gasto total do Fundeb 60 mais 40, empenhado R$ 21.453.133,56. Liquidados, R$ 21.453.133,56. Pago, R$ 21.018.740,50. Percentual correspondente, empenhado 100%, liquidado 100% e pago 97,98%. Nesse terceiro quadrimestre, o montante empenhado correspondente a 100%, sendo aplicado da seguinte forma, 72,56% com magistério e 27,44% com demais despesas.
Alguém gostaria de fazer alguma colocação dos itens educação e Fundeb? Com a palavra, André.
Gostaria de entender, secretário, é o seguinte, sou leigo nesse assunto aqui, então vou usufruir um pouco do seu conhecimento. Aqui está falando total da educação, total geral despesa da educação. Pago R$ 32.048.774,97. Esse total aqui, esse é o total ou tem mais alguma coisa aqui?
Não, esse é o total.
Esse é o total geral, que foi total empenhado geral. Em 2019, isso daqui? Ou
em
que
2019.
Ano? Perfeito.
Tanto nos 25 como no Fundeb.
Sim.
Dá o valor de 32 milhões. Aí você tira o ganho plus, que é entre o recebido e o retido, que dá 5 milhões no pago.
Sim, perfeito. Esse investimento aqui é referente àquela conta dos 163 milhões lá que foi arrecadado?
Essa conta, tanto da saúde como da educação,
Me explica isso.
Tem alguns impostos que entram na educação e na saúde, e não é aquele total arrecadado, porque aquele total arrecadado tem convênios, tem outros impostos, taxas e contribuições que não entram nessa conta. Quais são os impostos, os tributos arrecadados que entram para aplicar essa porcentagem? É o IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda, multa e juro da dívida do IPTU, do ITBI e do ISS. FPM, que é as transferências. FPM, ITR, Lei Candir. ICMS, IPVA, IPI. Somente essa receita que forma a receita tanto da educação dos 25%, como da saúde, que é aquela diferença que você não estava entendendo lá.
Sim.
Porque são algumas receitas só que entram para o índice.
E você saberia me dizer qual que não entra, qual o tributo que não entra nesse
tirando
investimento?
Essas daqui todas.
Todas qual? Dá um exemplo, um tributo que não entra na
CIP
educação.
CIP não entra.
CIP.
CIP não entra. Como é que eu te falo?
Vou dar uma pesquisada depois. Só para mim.
Posso
entender.
Dar uma contribuiçãozinha?
Receitas de serviços não entra. Receita de capital não entra. Algumas de impostos não entra. Taxas de licença, parte da saúde, de transferência não entra. Fundeb não entra. Então, tem uma série. Eu precisava pegar um balancete da receita para mostrar para você o que entra.
Não, já entendi, já. Qualquer coisa eu pesquiso isso. Mas, obrigado, então.
Nada.
Tá entendido.
Mais alguém? Fernando?
Então, vamos lá. Aqui, como sempre, é aquela velha questão, né? Eu queria aproveitar, presidenta, e lhe fazer uma sugestão, caso a senhora queira acatar, já que a senhora tem se comportado nesses 3 anos, como eu lhe disse um dia desse, de forma bastante coerente. E como a senhora tem se mostrado uma defensora de questões de educação, principalmente, que tal a Câmara instituir uma comissão de assuntos relevantes para responder uma pergunta que eu lhe faço? Os gastos com educação no município evoluíram, estão estagnados ou diminuíram? A senhora saberia me responder hoje?
Hoje não.
O senhor sabe, vereador Leopoldo? Mira, que é velho, conhecido da treta. Por que, que vocês não sabem responder isso?
Eu acredito que os gastos com a educação, em termos numéricos, aumentaram, porque a arrecadação do município aumentou. Então,
isso.
Nesse parâmetro...
É nisso que eu gostaria de mostrar para a senhora, que reside um grande equívoco, que se faz muita propaganda falando assim, olha, a lei exige 25%, eu gastei 25%, 27%, 26%. Isso não reflete nada. Porque se eu fizer a seguinte pergunta, que eu fiz um dia desse para o secretário de Educação, para o Belmiro eu não faço, porque ele não tem obrigação de saber a segunda parte. Quanto que é o gasto per capita na educação de Ibitinga hoje? Né, Belmiro? Esse dado mostra bem o que está acontecendo ou não?
Não, aqui não mostra, porque a gente tem...
Não, não.
A gente tem outro gasto de educação que ele não está nessa conta aqui, que é, por exemplo, o QESI.
Isso.
O QESI a gente gasta com educação, mas ele não entra aqui.
Mas veja a pergunta...
Teria que pegar...
Perdão.
Desculpa. Teria que pegar toda a educação, tanto dos 25, como do Fundeb, e como o QESI, transporte escolar, merenda escolar, e pegar todos aí e dividir ela por...
Número de alunos.
De alunos.
Então, vejam por que eu fiz essa sugestão, senhora presidenta. Eu acredito que essa Comissão de Finanças e Orçamento, conheço vocês pessoalmente e sei do nível de interesse de cada um. Não custaria nada propor essa comissão aí, trabalhar durante os 3 meses em parceria com a Secretaria de Educação e levantar nos últimos 10 ou 15 anos o que, que aconteceu de fato com os gastos da educação em Bitinga. Como o Belmiro sugeriu, soma todas as despesas e vocês têm uma pessoa dentro aqui da Câmara que pode dar uma bela mão nisso, né, colega? Soma todas as despesas que foram existidas durante os últimos 10 anos na educação do município, mês a mês, divida pelo número real de alunos mês a mês, nós vamos saber quanto é que foi o gasto per capita com um aluno mês a mês. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um gráficozinho simples. Como foi a evolução da arrecadação do município? Como foi a evolução do custo per capita? E aí entra o outro fator. Como foi a evolução da inflação oficial, IPCA, nesse período? Se vocês fizerem isso, eu posso antecipar uma coisa. Vocês vão ver que, assim como acontece na saúde, os gastos per capita diminuíram na educação e não aumentaram. Embora o percentual aqui mostre uma coisa, o que acontece de fato no real, a gente tira de lado o estatístico, e como eu estudei um bocado de estatística, eu sei como é que é isso. Quando a gente vai falar de percentuais, principalmente, eu posso provar que o Lula é ladrão ou santo. É só saber jogar com os percentuais, entendeu? Se vocês fizerem esse estudo, vocês dariam uma grande contribuição para que se possa fazer algo com relação ao orçamento do ano que vem, para melhorar, principalmente, educação e saúde. Tá? Fica a sugestão, se quiserem aproveitar.
Saúde. Terceiro quadrimestre de 2019. Receita de imposto, R$ 101.866.606,90. Receita total considerada, R$ 15.279.991,04. Despesas liquidadas, R$ 32.236.898,56. Menos receita adicional à saúde, R$ 11.378.279,49. Valor final de aplicação, R$ 20.858.619,07. Percentual final da aplicação, 20,48%. Neste quadrimestre avaliado, o total liquidado apurado representa um percentual satisfatório de 20,48%. Corresponde a uma aplicação de R$ 20.858.619,07. Para apuração do limite legal, devemos considerar o total das despesas liquidadas. Assim, temos que o município superou o limite mínimo legal em 5,48%. Que represente um montante de R$ 5.778.628,03. Ressalta-se que o limite mínimo obrigatório imposto pela emenda constitucional 29/2000 na área de saúde é de 15%, que representa R$ 15.279.991,04. Assim, o município vem cumprindo o exigido por lei.
Ô, Belmiro, me dá uma... Perdão.
Pode continuar. Pode prosseguir.
Ô, Belmiro, me dá uma mão que eu me perdi aqui. Quanto é que foi o investimento real na saúde durante o 2019?
32 milhões... apurada com os gastos com o...
Com as receitas adicionais.
As receitas adicionais.
Então, foi o gasto na saúde, R$ 32.236.898,36, é isso?
Liquidadas, sim. É? Liquidadas,
tá,
sim.
Foi o que se gastou na saúde isso. Via município.
Isso.
Então, vamos ver só um negócio.
Hã? Agradecer a presença da professora Patrícia e também do cidadão Miquelin. Obrigada.
15,37 dividido por 12, É, isso daqui é interessante da gente verificar também, presidenta, demais vereadores e tudo mais. A despeito da demanda maior, vamos dizer assim, o aumento da população já constatado pelo IBGE, a despesa per capita que houve na saúde em 2019 foi de 44,77%. Em 2018 já tinha sido 46%. Então, não melhorou a quantidade de investimento na saúde. Pelo contrário, decaiu.
Que aumentou a receita, ele diminuiu o índice.
É?
Ele aumenta a receita, ele diminui o índice.
Mas diminuiu o índice porque aumentou a quantidade de usuários. É a mesma coisa que eu falei para vocês. Quando se estuda indicador de educação, você pega o per capita, que aí você vai saber a realidade do que está acontecendo. A qualidade de saúde nesta atual administração vem diminuindo por falhas na gestão, para variar, que isso acontece já há alguns anos, e por diminuição do investimento. O que está aqui, está dentro da lei? Ah, tá. Mas não corresponde à necessidade do município. Tá? Acabou?
André, você queria fazer alguma colocação da saúde?
É das receitas, né? É, nem todas as receitas entram, André.
Mais alguém? Os vereadores? Pois não.
Dá uma dúvida também. Isso aqui é uma audiência do orçamento, né? Porque a gente... Não... Das metas fiscais.
É da comissão metas de orçamento.
Isso. Mas, assim, eu queria entender, só porque consta a saúde, a educação, o funcionário, não consta outras coisas, como educar, como fala, nossa, cultura, esporte, não conta nessa audiência?
Não. Não. São tópicos específicos.
Sim.
Então, esses são os pontos
que têm que ser colocados nessa audiência.
Ah, sim.
O Brasil, André, na Constituição nossa, ele tinha três políticas públicas constitucionais. A educação, a saúde e a Seguridade Social. A Seguridade Social, desde o governo FHC, inclusive passando pelo Lula, etc., foi sendo tão mexida, tão fuçada, que hoje ela já não é tida mais como uma política pública de Estado. Você veja que essa última mexida que deram aí na Previdência Social mudou completamente os recursos que eram obrigatoriamente destinados para a Previdência. Então, hoje, você quer ter uma boa Previdência? Pague. Esse é o conceito liberal. Sobrou nas políticas públicas de Estado, educação e saúde. E é por isso que esse relatório ele se atém especificamente sobre os dois. Entendeu? Mas, se amanhã ou depois a Prefeitura de Bitinga, através de uma legislação que pode se originar na própria Câmara, quiser ampliar esse trabalho que eles fazem em nível de educação e saúde, pode ser feito também para outra secretaria, não teria problema nenhum, tá? Posso encerrar, senhora presidente? Então, eu quero encerrar com a mesma tecla que eu tenho batido em todas as audiências públicas disso daqui que eu falo. Conversava com o Belmiro agora há pouco. Não adianta nós analisarmos esse documento se a Câmara Municipal de Bitinga, seja através da base aliada, seja através de oposição ou de quem for, não mudar a forma de abordar a administração municipal de Bitinga. Eu vou dar um fato concreto para vocês e vão para casa e reflitam. Durante o ano passado, a Transparência Bitinga fez um trabalho muito sério acompanhando o custo de roçagem em Bitinga. Alguns detalhes eu já passei para os senhores. Então, por exemplo, 2017, 2018 e grande parte de 2019, a prefeitura pagava 24 centavos por metro quadrado por uma empreiteira fazer roçagem. Quando a gente começou a estudar como eram os editais que estavam sendo elaborados, detectamos ali mecanismos que eu posso chamar de provocação de fraude. E tanto aconteceu isso que, com a ajuda do SAAI, Nós fizemos um edital preliminar, SAAI fez uma licitação, porque lá eles contratam o SAAI também. Na licitação deles, o preço por metro quadrado caiu de 24 que a prefeitura pagava para 18 lá. Já ficou evidente que tinha 25% do custo dessa roçagem que ninguém sabia onde estava indo parar. Alertada a senhora prefeita sobre isso, alertado o secretário de administração, eles não se viram diante de outra situação se não mudar o edital da prefeitura também. Ao mudarem o edital da prefeitura, eu acho que eu já narrei para os senhores, na licitação que foi feita em outubro passado agora, o preço por metro quadrado caiu de 24 centavos para 10. Vocês estão assim percebendo a dimensão do absurdo? Caiu de 24 centavos para 10. O 10, por estudos que eu já vinha fazendo com a equipe nossa, eu mostrei para eles que era um preço inexequível. Mesmo assim, forçaram a execução pelo preço inexequível. O que, que aconteceu? Apareceu uma empresa de fora que havia ganho, fez o serviço sem obedecer às normas previstas no edital. Eu tenho foto, tenho documento, viu? De tudo isso que eu estou te falando. Por exemplo, você chegou aí conferir isso, porque eu sei, me contaram que o senhor chegou aí visitar onde estava sendo feita a roçagem. Foi feito o despraguejamento, vereador? O vereador já sabe disso. Então, o edital que foi feito em outubro, dado para uma empresa, ainda teve picaretagem. Eu uso essa palavra sem receio. Se secretário de administração quiser me processar, prefeita quiser me processar, vai ser uma satisfação imensa. Eu não gasto para provar em juízo que por trás dessa história tem um negócio chamado malbaratação. E malbaratação é um sinônimo de corrupção. Estou falando claramente para o senhor, que é do meu partido, que eu sei que está junto lá, etc. Tal. Repito isso publicamente, fique gravado aqui, viu, senhora presidente? Porque se quiserem me processar, venha, que assim eu não gasto para entrar com uma ação contra a prefeitura. Só para terminar esse assunto, para vocês perceberem, de uma falha muito grande, que aí eu reputo aos meus amigos vereadores. Não pode simplesmente olhar isso daqui. Tem que olhar as licitações. O grau de coisas erradas que vem acontecendo lá dentro, de malbaratação e de malversação, é enorme. E é tão grande que, em outubro, contrataram 3 milhões e meio de metro quadrado, Carlinho deve ter visto isso daí também, de serviço de roçagem. A mesma quantidade que tinha sido contratada em 2017 e 2018, só que novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, amanhã estará saindo um novo edital de 7 milhões de metros quadrados. Se isso não lhe chama a atenção em nada, por favor, me avisa que eu não venho mais aqui. Aline, Leopoldo, Mira, Carlinho, especialmente você, eu sou filiado no mesmo partido que você. Por favor, vão atrás de investigar isso. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu não sou vereador. Não é a minha obrigação. Mas vão atrás de investigar isso, que eu estou fazendo uma denúncia séria aqui dentro. Notem, 2 anos, contrata-se 3 milhões e meio de metro quadrado por 24 centavos do metro quadrado. Aí, quando a gente mostra que aquilo ali estava abusivo, cai para 10 centavos. Em 4 meses, liquidam os 3 milhões e meio de metro quadrado que era feito em 1 ano. E abrem agora outra licitação para mais 7 milhões de metro quadrado. Gente, o que está acontecendo aí? Capim de Bitinga mudou o nível de crescimento? Ou será que as pragas que largaram lá estão cada vez maior agora? Não sei. Mas uma questão desse tipo é uma... Foi casinha de gás, foi área azul, choveu de coisas que a gente já mostrou aqui que foram irregulares nas licitações. Então, Belmiro, mais uma vez, eu acompanho isso daqui há anos. Cumprimento pelo trabalho que você continua fazendo, tecnicamente correto e tal. Mas me desculpa, meu amigo, inútil. Se isso daqui não for acompanhado de uma fiscalização férrea por parte do Legislativo, sobre a Secretaria de Administração, sobre estarem pagando hoje R$ 34 mil por mês para a rádio, quando se pagava em dezembro de 2016, 16. Então, aumentaram 108% a troco do quê? De pagar passagem de dono de rádio para a Grécia, para Paris? Ou se para com essa palhaçada, ou isso daqui vai ser eternamente inútil. Espero, presidenta, que a senhora leve o caso adiante dentro da Câmara, em nome da sua comissão, e comece a olhar essa questão financeira da Prefeitura, não sobre o olhar do relatório quadrimestral. Ele é um relatório técnico, histórico. Vamos olhar o padrão do que está acontecendo na Prefeitura. Esse ano tem campanha eleitoral, né? Que raio de 7 milhões é esse? Teria, a minha pergunta é essa, alguma coisa a ver com financiamento de campanha? Porque aí, quando traz os caras da empresa virem aqui, eu não sei se o senhor ficou sabendo, dois deles que vieram acompanhando o poderoso chefão da empresa, portavam o quê? Não sabe? Belmiro, sabe? Tornozeleiras. Por que trazer bandido para vir fazer serviço em Bitinga? Não estou falando fofoca, não, gente. O secretário sabe, muitos funcionários da prefeitura viram, entendeu? O que está acontecendo realmente nessa porcaria dessa Secretaria de Administração? Que história é essa? Desculpem a minha exaltação, mas ainda me resta um negócio chamado indignação cidadã. Perdoa, viu, senhora presidente?
Mais alguém? Membros da comissão estão bem em silêncio nesta audiência. Belmiro, você pode concluir?
Conclusão. Em resumo, o município de Bitinga, São Paulo, obteve no terceiro quadrimestre de 2019 o cumprimento das metas fiscais previstas. Por conseguinte, o resultado fiscal relativo a este comprova de forma clara e precisa o cumprimento de todas as metas e princípios de gestão fiscal responsável do atual governo e de seus demais gestores de administração, com a disciplina fiscal e a importância de gestão dos recursos públicos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e, consequente, manutenção e estabilização do fiscal do município.
Fátima, gostaria de complementar com alguma informação? Alguns dos presentes, professora. Fernando, quer falar mais um pouco? André. Fátima, a próxima audiência pública da comissão está prevista para quando? Abril? Mais ou menos? Maio? Então, já se programem para maio. Diga, Fernanda. Informa a todos que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal extrairá suas conclusões sobre a demonstração dos cumprimentos das metas fiscais do referido quadrimestre e apresentará sua conclusão, que será divulgada junto à imprensa oficial local. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos desta audiência pública. Agradeço a presença de todos. Muito obrigada pela presença. A gente da comissão se sente lisonjeado. E boa noite.